A palavra de Deus em Gênesis 37, versículo 19, diz: eles disseram, lá vem o sonhador. Como poderemos alinhar os nossos sonhos, entender, interpretar com a vontade do Senhor, entender que é de Deus? Quando a gente olha para a história dos servos do Senhor, eles simplesmente foram vocacionados, chamados, arregimentados, treinados e colocados em serviço. Não tinha muito ou não tinha nada de mimimi, de vou pensar, fazer isso, não quero. Não. Estava ouvindo o testemunho do pastor Elias, lá da PIB Muribeca. Ele disse, olha, até os 17 anos eu cortava cana. Eu fui aprender a ler aos 19, fui alfabetizado aos 19. E um dia o Senhor me converteu e eu almejei um dia ser pastor. E o Senhor me levou para o seminário, tratou ele. E hoje ele faz um grande trabalho para o Senhor ali em Muribeca, lá naquele lugar, naquela vila. Pois é, um trabalho maravilhoso, que só no Senhor faz aquilo ali. Mas as palavras do Elias tocou meu coração, porque ele disse uma coisa: eu não sou dono da igreja, e se fosse para ser minha, eu não queria. E eu gostei disso, porque nenhum pastor pode se arvorar dono da igreja. A igreja tem dono, e o dono é ciumento, é Jesus. Mas o Senhor colocou propósito nos nossos corações. Ele nos fez sonhar, Ele nos fez ficar boquiabertos. O Senhor colocou fome e sede em nós. Não é fácil, mas também não é impossível. Não é um caminho de terra plana, é pedregoso, altos e baixos, mas também é maravilhoso. É poder ouvir a voz do Espírito, é poder se alegrar como nesta hora eu me alegro nesse lugar. E a gente pode olhar para uma pessoa que de fato ouviu a voz do Senhor, e ela se chama José. E o exemplo dele é um dos mais marcantes na Bíblia quando se trata de sonhos, porque ele era um jovem sonhador, é verdade. Recebeu de Deus visões, revelações do que aconteceria em sua vida no futuro. E ao longo de sua jornada, José enfrentou muitos desafios e adversidades. No entanto, em todas as situações, este homem, desde a sua tenra juventude, confiou em Deus e se manteve firme em seus sonhos. E ao final, sua fé e perseverança foram recompensados. O resultado da perseverança de José se encontra em Gênesis 49:22, quando diz: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Que maravilhosa, que bênção. Queridos, todo mundo tem sonhos. Eu posso fazer uma pergunta direta a você: qual o seu? Quem nunca sonhou, por exemplo, em ser médico, ator ou atriz, jogador de futebol, passar num concurso logo na Receita Federal, e trabalhar num lugar maravilhoso e viajar? Quem nunca sonhou em ser rico, bem sucedido? Quem nunca sonhou em encontrar um grande amor, formar uma família feliz? Pois bem, o sonho era de José era que um dia toda a sua família iria se curvar diante dele. Na verdade, este era o sonho de Deus para a vida dele. A experiência de José nos mostra que ele era um grande homem de fé. E você, como está a sua fé? Será que você tem uma fé capaz de impulsionar a sua vida para o sonho de Deus? Olhando para a vida de José, será que poderemos tirar lições preciosas? Sim, claro, lições maravilhosas. Primeiro, que não se isenta de passar dificuldades. Uma fé que realiza sonhos não isenta ninguém de passar por lutas, por dificuldades. Ter uma promessa de Deus não significa que não passaremos por dificuldades. Gênesis 37:28 diz: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, Seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Aqui está uma primeira grande provação de quem tem planos, de quem sonha. Quando seu senhor ouviu o que a sua... Olha só, a sequência dos problemas. Primeiro, os irmãos venderam ele para os ismaelitas. Depois, ele foi vendido para a casa de Potifar. Então Potifar passou a ser o seu próximo senhor. Mas olha só o que aconteceu quando ele trabalhava naquela casa. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Para piorar, em Gênesis 40, 23, ele já estava na prisão. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Queridos, é duro, é ou não é? Porque quando Deus nos faz promessas, Ele não diz que iremos viver num oásis. De forma alguma. Ele não nos diz o que teremos que passar para alcançá-las. Simplesmente, você vai até pensar que vai ser um mar de rosas, que vai ser fácil, que vai ser rápido. Eu lembro bem disso. Eu fiz um relatório no início da Ibal, há 19 anos, um pouco mais de 19 anos, porque de fato eu tive a revelação de Deus nos trabalhos em aldeia no mês de mais ou menos de outubro de um ano, e somente em julho do outro ano, quer dizer, quase um ano depois, é que os trabalhos começaram, teve o primeiro culto. Então não é alguma coisa fácil. A Bíblia diz em João 16:33 que Jesus nunca disse que seria fácil. Certa vez ele disse aos seus discípulos: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui é uma palavra para que ninguém desista. É uma palavra para que você não procrastine, para que você continue firme, avançando, porque todos os dias tem uma rebordosa. É um amigo que mal compreende você, é um patrão que às vezes humilha o empregado, o subordinado, é um marido que não compreende a esposa ou até vai embora, é uma esposa que pode estar adoecida fisicamente, emocionalmente, pode ser uma questão realmente terrível, uma notícia de saúde destrutiva, um filho que de repente se envolve em alguma coisa não legal, drogas, sexolatria, jogos, inversão de valores familiares no mundo moral, como é que fica? Então o Senhor tem algo vantajoso nisso tudo, é que Ele cumprirá a sua promessa. Mas você precisa acreditar, você precisa saber que quem falou não foi um menino, não foi homem, foi o Pai. E isso é o que importa. Quando o Senhor deu os sonhos a José, ele creu. Quando o Senhor falou para Maria sobre a gravidez, sobre Jesus, ela creu, ela aceitou, ela disse: faça-se conforme o que tem que ser feito. Quando o Senhor falou para Isaías, ele creu, ele aceitou. Então a minha palavra é: aceite a palavra de Deus, creia nela. Não tem em lugar algum escrito que será vida fácil. Ah, queridos, quantas lágrimas, quantas noites em céu claro, olhando para as estrelas, ou no escuro, quantas noites angustiado, andando na sala para lá e para cá, para lá e para cá, dando 1 milhão de voltas no mesmo tapete, clamando a Deus, pedindo misericórdia, quantas vezes. E quando nós olhamos para trás, é verdade, envelhecemos, os cabelos pretos já não existem mais, e os que têm são bem pouquinhos, o rosto não é mais aquele polido, está enrugado, as mãos também já estão engilhadas, os pés já têm suas dificuldades, mas quando olhamos, o Senhor jamais nos abandonou, jamais deixou a gente na mão. Mesmo incompreendidos, às vezes até tropeçando, até fazendo assim coisas que você falava, meu Deus, que coisa vergonhosa. E o Senhor cuidou de nós, Ele nos levantou. Então essa é uma lição maravilhosa. A fé que realiza sonhos não isenta ninguém de passar por dificuldades. A segunda lição é que uma fé que projeta para os sonhos sabe que muitos se levantarão para tentar nos fazer desistir. Isso é certo, inequívoco. Olha o que diz Gênesis 7, 8, 9, 11. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. Ora, quanto mais o José revelava os planos de Deus, mais os irmãos tinham raiva, ódio, ciúmes. Pois é, é interessante isso. Eu sei que quando a gente está contando os nossos sonhos, os nossos planos, o nosso tempo, alguns agradam, a outros desagradam. É exatamente isso. Alguns você está dizendo assim, poxa, essa pessoa vai orar por mim, e vai orar mesmo. Outra pessoa vai falar mal, vai botar defeito, vai ter ira, vai ter inveja, vai ser inimigo. Agora, é claro, eu não quero também aqui achar que a gente tem que contar tudo e as pessoas precisam acreditar logo. E qualquer contrariedade eu já vou chamar que é o inimigo. Às vezes não. Às vezes eu não expliquei direito. Era um sonho que estava bem no meu coração. Eu não falei com as pessoas, eu não expliquei. Eu não dei assim realmente uma explanação correta. E muita gente não entende. Gente, o que eu prego num domingo à noite ou de manhã, às vezes é com português tão simples, uma gramática tão simples. Exemplos do dia a dia. E alguns não compreendem, não sabem o que diz, o que eu disse. E assim pode ser com você também. Talvez alguém não lhe compreenda dentro da sua igreja, até numa assembleia, seus projetos. E às vezes você fica com raiva deles. É bom lembrar que José nunca ficou com raiva dos irmãos. Eram os irmãos que ficavam com raiva dele, mas ele não. Então, é bom lembrar que muitos tentarão fazer você desistir, como aconteceu aqui com os próprios irmãos de José. Porque José compartilhou seus sonhos com quem não o compreendia, e seus irmãos se levantaram para tentar impedir. Pensavam que iam destruir os sonhos de José vendendo aos estrangeiros, quando na verdade estavam contribuindo para o plano perfeito do Senhor. Mas mais tarde, quando os sonhos de Deus já haviam sido realizados na vida de José e ele se dá a conhecer aos seus irmãos, ele faz a seguinte declaração: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Mas não é assim? Não é assim? Então, muita gente não vai compreender. Mas quando você está na diretriz do Senhor, até as dores, elas se transformarão em prêmios. Até as lágrimas, elas se tornarão em troféus. Amados, quando estamos passando pela provação, a tentação vem para nos desviar do propósito de Deus para as nossas vidas. Entretanto, quando esses momentos chegarem, precisamos seguir o conselho da palavra de Deus que diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4, versículo 7. É exatamente isso. Então, somos chamados a ter sonhos alinhados com a vontade de Deus. Sonhos que vêm do poder do Espírito Santo. Não são sonhos para poder eu ser uma pessoa egoísta, isolada, andando em guetos, andando no meu grupinho, fazendo acepção de pessoas, falando mal dos outros, detratando. Não, isso não pode, não é correto. Uma fé que realiza sonhos, meus irmãos, acredita que no tempo certo o sonho se tornará realidade. Porque é isso que Gênesis fala em 41, 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. É bom lembrar que ele está desde aí dos 17 anos, desde menino, né? Ou mais cedo, já lutando. Ele tinha apenas 17 anos ali quando recebeu aquela promessa de Deus lá de Gênesis 37, 2. Mas, queridos, antes ele já estava ligado nas coisas do Senhor. E esse José, esse jovenzinho, quase um adolescente, só veio a tornar-se governador do Egito com 30 anos. Ou seja, José era fiel a Deus e acreditava que, no tempo certo, o sonho de Deus para a sua vida se tornaria realidade. Todas as adversidades que ele enfrentou o tornaram firme, o prepararam para ver os sonhos de Deus sendo concretizados em sua vida no tempo certo. 1 Pedro 5,6 diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Meus irmãos, os sonhos de Deus para José não ficaram pelo meio do caminho. Eles se tornaram realidade, porque os sonhos de Deus não morrem jamais. Da mesma forma, os sonhos de Deus para a sua vida jamais vão morrer. Você que precisa de fé, mas uma fé que seja capaz de ver esses sonhos se tornarem realidade em sua vida. Então, qual será a sua decisão? Porque uma fé que realiza sonhos não isenta você de passar por dificuldades. Sabe que muitos se levantarão para tentar nos fazer desistir? Acredita que no tempo certo o sonho se tornará realidade. Você precisa entender que você está numa jornada grandiosa até alcançar o objetivo. Esses sonhos de José só foi realizado porque ele entendeu que a vida é uma jornada constante, onde estaremos sempre atravessando etapas. Como é que você tem visto a sua jornada? Quais os degraus que tem enxergado? Qual é a sua velocidade? Entenda que você será abençoado mesmo quando enfrenta as dificuldades no caminho. Uma vida marcada por mais dureza do que facilidade não deixa de ser uma vida marcada pela bênção de Deus. Quando você vê na história de José, ele foi abençoado em casa, abençoado na cisterna, abençoado como escravo, abençoado como mordomo, abençoado como prisioneiro, ele foi abençoado como governador. Isso realmente mostra que o Senhor, ele tem prazer em abençoar a sua vida. Se seus sonhos estiverem na presença do Senhor, alinhados com a vontade de Deus, você precisa fazer isso, ter uma vida de integridade, porque o Senhor não deixa ninguém no prejuízo. Entenda que manter a integridade é essencial na jornada. Deus não trabalha fora deste campo. Deus não abençoa quem anda longe desse princípio. Em um determinado momento, José estava diante de uma tentação sexual e uma oportunidade de melhorar de vida. Mas veja o que ele disse: ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha que coisa maravilhosa. Então seja íntegro e sua integridade vai te conduzir ao teu destino. De escravo a governador, essa é a síntese de um homem que tinha seus sonhos alinhados com os sonhos de Deus. Alinhar nossos sonhos com a vontade de Deus pode parecer difícil, mas é um processo que vale a pena. Quando buscamos agradar a Deus em tudo o que fazemos, Ele nos abençoa e nos capacita a realizar nossos sonhos de forma que honremos a Ele e abençoemos outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém?